Imagina a seguinte cena. A chuva forte, aquela que caiu a madrugada inteira, finalmente passou.
Aham. Aquele alívio no dia seguinte, né?
Exato. A água turva que invadiu as ruas, talvez até as garagens já baixou. E o que sobra ali nas calçadas e no asfalto é aquela lama grudenta, escura, toda misturada com lixo.
É a pior parte.
Pois é. E aí é preciso limpar tudo. A reação mais natural de todo mundo é colocar um chinelo de borracha, pegar um rodo, talvez uma mangueira, e começar a empurrar aquela sujeira para o bueiro mais próximo.
Com certeza. É o reflexo de qualquer pessoa.
Parece uma cena super corriqueira, né? Algo que faz parte da rotina de milhares de cidades depois de uma tempestade. Mas, o problema é que é exatamente nesse momento, nessa tentativa de organizar o caos, que o relógio de uma das infecções mais silenciosas e traiçoeiras que existem começa a correr.
Nossa, e como? É um cenário que transmite uma falsa sensação de segurança. A tempestade acabou, então o risco de ser arrastado pela correnteza ou, sei lá, de um desabamento já passou.
Uhum.
Mas do ponto de vista biológico, o verdadeiro perigo não está na água em movimento. Está naquilo que ela deixa para trás. Aquele ambiente úmido, cheio de detritos urbanos, é o palco perfeito para um micro-organismo devastador começar a agir.
E é por isso que a nossa missão nessa nossa análise profunda de hoje é justamente jogar uma lupa sobre a leptospirose. A gente está baseando essa investigação de hoje num dossiê técnico muito robusto da empresa de controle de pragas Desinsecta.
É um material excelente, por sinal.
Sim, muito detalhado. E nós vamos cruzar isso com dados de saúde pública para desconstruir uma série de mitos muito perigosos. Porque, olha, é preciso abandonar de vez aquela ideia antiga de que isso é uma doença exclusiva de quem entra em rede de esgoto.
Exatamente. Ou de quem vive em condições extremas de insalubridade, né?
Pois é. Então, o nosso objetivo hoje, para quem está ouvindo, é entender a mecânica dessa bactéria, entender por que ela confunde até médicos experientes nos primeiros dias e como a própria estrutura das nossas cidades empurra as pessoas para esse risco.
Bom, para entender o impacto real na saúde pública, a gente precisa primeiro olhar para a biologia dessa ameaça. A leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira. E na base de toda essa cadeia de transmissão urbana, a gente tem um protagonista muito... muito específico.
O rato, né?
Isso. O rato de esgoto, que cientificamente é o Rattus norvegésicus. A relação entre essa bactéria e o rato é fascinante do ponto de vista evolutivo.
É mesmo? Como assim?
Porque a bactéria se aloja nos rins do roedor, ela fica lá protegida, se multiplicando sem parar e não causa absolutamente nenhum sintoma no animal. O rato convive com a Leptospira a vida inteira e sobrevive perfeitamente bem.
Caramba! Ou seja, o rato não sofre com a doença? Ele atua, tipo, apenas como um veículo blindado que passa a vida inteira espalhando a bactéria por onde anda?
Através da urina, exato. O rato é o que a gente chama de reservatório natural perfeito. O problema todo começa quando essa urina contaminada chega ao nosso ambiente.
Uhum.
A Leptospira é um micro-organismo muito sensível a ambientes secos e à luz solar direta. E ela também não tolera água salgada.
Ah, bom saber.
Mas se ela for depositada num solo úmido, ou numa água doce com um pH neutro ou ligeiramente alcalino, tipo aquelas poças de lama que sobram depois da enchente, a história muda completamente.
Aí ela faz a festa.
Exato. Nesses locais, se ela estiver protegida da luz solar intensa, ela pode sobreviver por semanas. Semanas mantendo a capacidade de infectar. Ela fica viável, meio que em estado de espera, sabe?
Sabe, lendo o dossiê, tem um detalhe mecânico aqui que me deixou muito intrigada. Porque a crença popular sempre foi muito clara. Todo mundo diz, não entre na água suja se tiver um corte no pé.
É o clássico.
Sim. A lógica é que a bactéria precisa de uma porta aberta, um machucado, para entrar na corrente sanguínea. Mas analisando a documentação, especialmente os dados do CIVES da UFRJ, parece que essa barreira física não é tão garantida assim.
Não é mesmo.
Espera. Então quer dizer que a bactéria consegue literalmente atravessar a pele humana intacta se a pessoa ficar com o pé na água por muito tempo?
Sim. E essa é uma das características mais letais da Leptospira. A gente confia muito na nossa pele, que é de fato uma armadura incrível de queratina. Mas pensa no que acontece quando a gente fica muito tempo no banho ou na piscina.
Ah, a ponta dos dedos fica toda enrugada.
Isso. Esse fenômeno se chama maceração. Quando a pele fica submersa em água por um tempo prolongado, a camada mais externa absorve água, incha, amolece e perde a coesão estrutural dela. E a leptospira, se você olhar no microscópio, ela tem o formato de um saca-rolhas.
Nossa, um saca-rolhas?
É. Ela é o que chamamos de espiroqueta. E ela tem uma capacidade de movimentação, uma motilidade muito agressiva. Então, se a pele estiver macerada pela umidade, a bactéria consegue literalmente se parafusar através das células amolecidas.
Meu Deus!
E invade o organismo, não precisa ter nenhum corte. Pisar descalço ou até de chinelo numa lama contaminada por tempo suficiente já abre a porta de entrada.
Olha, isso muda completamente a percepção de risco. A pessoa acha que está segura só porque o pé está intacto. E pelo que estamos vendo, o perigo não se limita àquele cenário de enchente no meio da rua, né?
De forma alguma.
Porque se a umidade é o que mantém a bactéria viva, um terreno baldio com mato alto na esquina de casa pode ser um campo minado. A pessoa vai lá limpar o terreno, a terra está úmida e sombreada, cheia de urina de rato de dias atrás.
É um risco absurdamente subestimado. Esse foco quase que exclusivo da mídia nas enchentes acaba criando um ponto cego perigoso na nossa sociedade.
Com certeza.
O contato com o solo úmido, contaminado, o acúmulo de entulho e até a rotina de certas profissões carregam um risco crônico altíssimo. Trabalhadores de saneamento, garis, bombeiros, veterinários, esse pessoal lida com essa ameaça invisível o tempo todo.
E ainda tem a questão de encostar a mão suja no rosto, né?
Sim, o contato indireto com mucosas. Passar a mão na terra contaminada e dar um toque acidental no olho ou na boca é um vetor clássico. O mais importante é entender que o ser humano é um hospedeiro acidental nessa história toda.
Como assim acidental?
A biologia da bactéria não evoluiu para nos infectar. Nós aqui invadimos o ciclo dela. Tanto é que a transmissão de pessoa para pessoa é tão rara que não tem nenhuma relevância estatística.
Bom, já que a gente está falando sobre ambientes que não envolvem enchentes, eu preciso trazer a questão das latas de alumínio e dos depósitos.
Ah, esse é um ótimo ponto.
Sempre existe aquele aviso para lavar a lata de refrigerante antes de beber, né? Às vezes parece preciosismo, frescura. Mas, entendendo agora que a bactéria sobrevive muito bem em ambientes escuros e úmidos, encostar boca direto numa lata que estava armazenada num estoque escuro no fundo de um mercado, nossa, parece uma roleta russa invisível.
É uma roleta russa mesmo. E o perigo nesses estoques e porões não vem apenas da poça d'água no chão.
Ah, não?
Não. Embora a urina seca perca grande parte do potencial infeccioso rapidamente em ambientes abertos e com sol, em locais fechados, mal ventilados e com muita umidade no ar, a viabilidade da bactéria se prolonga bastante.
Caramba!
Imagina a cena. Um rato infectado caminha sobre os fardos de bebidas durante a noite, urina ali e no dia seguinte a pessoa compra a lata, abre e bebe. A mucosa da boca, diferente da pele, não precisa nem estar macerada.
É verdade. Ela já é úmida e permeável por natureza.
Exato! É uma via de acesso direta e expressa para a corrente sanguínea.
Certo, então a bactéria tem múltiplas formas de entrar, seja pela pele amolecida no pé ou direto pela boca numa lata suja. Mas o que acontece fisicamente quando esse saca-colhas microscópico finalmente entra no nosso sangue?
Aí é que o problema fica sério.
Porque, pelo que eu li, o grande drama não parece ser o ataque imediato. O problema maior é a forma como ela se esconde no início, não é?
Perfeito. Uma vez dentro do corpo, a leptospira inicia o período de incubação. Essa fase pode ser super curta, tipo 24 horas, ou pode se arrastar por até 30 dias.
30 dias é muito tempo.
É. Mas a grande maioria dos casos começa a mostrar sinais entre 7 e 14 dias depois da exposição. E durante esse período de silêncio absoluto, a bactéria está viajando pela corrente sanguínea e se multiplicando numa velocidade absurda. E a pessoa infectada não tem a menor ideia do que está acontecendo.
Nossa, é um cavalo de Troia perfeito. Ela entra quietinha, aumenta as fileiras do exército lá dentro, e quando os portões se abrem, os sintomas que aparecem são os mais genéricos possíveis.
Exatamente.
Quer dizer, febre alta de repente, dor de cabeça forte, calafrios, falta de apetite. Como é que alguém vai desconfiar de uma invasão bacteriana grave se o corpo inteiro grita que está com uma gripe forte ou talvez dengue?
É muito difícil. E esse é o momento mais crítico para o diagnóstico, que a gente chama de fase leptospirêmica. Ela dura em média de 4 a 7 dias. E tem um detalhe, o que o paciente sente, na verdade, não é a ação direta da bactéria destruindo os tecidos ainda.
Não, então o que causa a febre?
O que a pessoa sente é a resposta desesperada do próprio sistema imunológico. O corpo finalmente detecta a invasão maciça e dispara uma verdadeira tempestade inflamatória sistêmica.
Entendi. O corpo joga tudo que tem.
Isso. O cérebro eleva a temperatura do corpo, causando a febre e os calafrios, numa tentativa de cozinhar o invasor. Essa resposta inflamatória inespecífica é praticamente idêntica à que o corpo monta contra um vírus respiratório ou uma virose gastrointestinal. E é por isso que o diagnóstico no laboratório, nessa primeira semana, é tão frustrante.
Exato, mas me explica uma coisa, por que é tão frustrante? Se o sangue está literalmente cheio de bactérias, por que o exame não acusa logo de cara?
É uma ótima pergunta. Acontece que os testes rápidos e as sorologias mais comuns não procuram a bactéria em si. Eles procuram os anticorpos que o corpo produz contra ela, especificamente a imunoglobulina M, ou IgM.
Ah, os marcadores de defesa.
Sim. E o problema é que o corpo humano leva alguns dias para fabricar esses anticorpos numa quantidade suficiente para que a máquina do laboratório consiga detectar. Então, se o paciente faz a sorologia logo no segundo dia de febre, o resultado frequentemente vai dar um falso negativo.
Que perigo! O exame diz que não há doença, mas a pessoa está lá, infectada e piorando a cada hora.
Exatamente.
Isso nos coloca num beco sem saída muito perigoso. Se o exame de sangue não ajuda nos primeiros dias e a pessoa acha que tem apenas uma virose, o médico no pronto-socorro vai usar o quê para não mandar esse paciente para casa com recomendação de tomar água e fazer repouso?
É aí que entra a importância da avaliação clínica e do histórico do paciente.
Pois é. O dossiê levanta algumas perguntas de triagem que parecem cruciais. Claro, perguntar se a pessoa teve contato com lama nos últimos 30 dias é o básico do básico. Olhar se os olhos estão muito vermelhos, que é um sintoma comum na leptospirose, também ajuda muito. Mas a questão da dor muscular profunda, especificamente nas panturrilhas, parece ser o grande divisor de águas.
Sem dúvida. É um sintoma-chave.
Mas por que a panturrilha?
Bom, a leptospira tem o que a gente chama na biologia de tropismo. É como se fosse uma afinidade por tecidos específicos do nosso corpo. E um dos tecidos favoritos dela é a musculatura estriada esquelética.
Os nossos músculos voluntários?
Isso. Quando ela se aloja nas fibras musculares, ela causa uma miosite, que é uma inflamação aguda e extremamente dolorosa. E por razões ligadas à densidade de capilares e ao uso mecânico contínuo da nossa perna, a musculatura das panturrilhas e às vezes a região lombar são as que sofrem a inflamação mais intensa.
Faz sentido. A gente usa a panturrilha para tudo, para andar, ficar em pé.
O paciente frequentemente relata uma dor tão, mas tão forte na batata da perna que não consegue sequer apoiar o pé no chão.
É um verdadeiro alarme de incêndio do corpo, muito claro. Mas olha, a psicologia por trás disso é trágica. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa passou 2 dias limpando a casa inteira que foi tomada pela lama, arrastando móveis pesados, subindo e descendo escadas para salvar as coisas.
É um esforço físico descomunal.
Exato. Aí, se ela acordar com uma dor dilacerante nas pernas e um pouquinho de febre, ela não vai pensar numa infecção bacteriana letal. Ela vai pensar, nossa, eu exagerei na limpeza, estou com o corpo quebrado e, de quebra, a chuva me deu um resfriado.
Perfeito. Essa racionalização é exatamente o que atrasa a busca por socorro. E o relógio corre muito, muito rápido. Porque se o médico suspeita de leptospirose logo na primeira semana, ele não vai ficar esperando a sorologia dar positiva.
Ele já age na hora.
Tem que agir. Ele adota o tratamento empírico, baseado apenas nesse histórico de que o paciente limpou a casa alagada e está com dor na panturrilha. O protocolo exige iniciar imediatamente a administração de antibióticos comuns.
Tipo o quê?
Tipo amoxicilina ou doxiciclina. Nessa janela precoce, esses medicamentos têm uma eficácia altíssima para exterminar a bactéria e impedir o agravamento.
Tá, mas e se essa janela passar? Digo, se a pessoa ignorar a dor ou receber um diagnóstico errado de gripe e for mandada para casa? O que acontece fisiologicamente quando a bactéria tem caminho livre para a segunda fase?
Aí o cenário fica sombrio. Quando essa janela de tratamento precoce é perdida, ali entre o quarto e o nono dia de sintomas, a doença sofre uma guinada muito dramática. Ela entra na fase tardia, que é a forma grave. Cerca de 5 a 15% dos infectados chegam nesse estágio.
E o que acontece no corpo?
A resposta inflamatória perde o controle totalmente e a bactéria começa a atacar diretamente os órgãos vitais. O cenário mais clássico dessa fase é conhecido como a Síndrome de Weill.
Ah, o material descreve essa síndrome de Weill detalhadamente. É uma tríade, né?
Isso.
Hemorragias, insuficiência renal aguda, ou seja, os rins param de funcionar, e uma icterícia muito agressiva. O fígado sofre tanto que a pele e o branco dos olhos da pessoa ganham um tom intensamente amarelo, às vezes até puxado para um alaranjado.
É uma cor muito característica e chocante de se ver.
E o tratamento muda completamente, né? De uns comprimidinhos em casa, passa para internação direto na UTI. Antibióticos fortíssimos na veia, tipo penicilina cristalina, e até hemodiálise para substituir os rins que falharam.
Exatamente. É uma corrida pela vida do paciente.
Mas, sabe, o que mais me chamou a atenção lendo sobre isso não foi apenas a ação da bactéria em si. Foi o que as pessoas tomam em casa antes de chegar ao hospital.
A automedicação.
Isso, a automedicação com anti-inflamatórios. Por que tomar um remedinho comum para dor no corpo é tão destrutivo nesse caso específico? Chega a ser como jogar gasolina no fogo dos rins.
É a analogia perfeita, jogar gasolina no fogo mesmo. Isso ocorre por causa de um conflito mecânico muito infeliz dentro dos rins. Como a gente mencionou, a leptospira agride os rins, causando uma nefrite intersticial. Ela inflama o tecido e diminui drasticamente a capacidade do rim de filtrar o sangue.
Tá, o rim já está sofrendo.
Muito. E quando a pessoa sente dores musculares e febre, qual é o primeiro reflexo? Tomar um anti-inflamatório não esteroide, tipo um ibuprofeno ou um diclofenaco.
É o que todo mundo tem na gaveta.
O lema é que, lá nos rins, as prostaglandinas são as grandes responsáveis por manter os vasos sanguíneos abertos. Elas que garantem a irrigação contínua de sangue para o órgão.
Nossa! Então a pessoa tem um rim que já está sendo atacado e inflamado por bactérias, precisando desesperadamente de fluxo sanguíneo para sobreviver, e o remédio que ela tomou basicamente fecha a torneira de sangue para esse órgão?
É um golpe duplo fatal. O anti-inflamatório causa uma vasoconstrição renal, é uma redução aguda no fornecimento de sangue para um órgão que já está num estado de crise.
Caramba!
Isso acelera a necrose das células renais e empurra o paciente para uma falência renal muito, mas muito mais rápida e severa do que a infecção causaria sozinha. É por isso que, diante de qualquer suspeita de leptospirose, ou até mesmo de dengue, a regra de ouro na medicina é evitar anti-inflamatórios a todo custo.
Usar só analgésicos que não afetem o rim, certo?
Exato, analgésicos simples e muita hidratação.
Olha, isso já é bastante grave por si só, mas os dados do Ministério da Saúde trazem um alerta ainda mais assustador sobre a letalidade.
Os números são pesados.
São sim. A taxa de mortalidade geral por leptospirose no Brasil gira em torno de 9%, o que já é alto. No entanto, se o quadro evoluir para complicação pulmonar, especificamente a hemorragia pulmonar, a taxa de sobrevivência é basicamente equivalente a jogar uma moeda para cima, cara ou coroa. Mais de 50% dos pacientes que chegam nesse estágio morrem.
É uma fatalidade chocante.
Como? Uma doença que começou parecendo uma gripezinha boba resulta num sangramento letal nos pulmões.
O mecanismo exato pelo qual a leptospira destrói o pulmão ainda é objeto de muitos estudos na ciência, sabe? Mas o resultado clínico é muito bem documentado. A bactéria causa uma lesão direta nas paredes dos capilares alveolares.
Os alvéolos são aqueles saquinhos, né?
Isso, os pequenos sacos de ar dentro dos pulmões onde ocorre a troca de oxigênio. As paredes desses minúsculos vasos sanguíneos se rompem, e o sangue começa a vazar sem parar para dentro dos pulmões.
Nossa, o pulmão enche de sangue.
E a progressão é fulminante. Em questão de horas, a pessoa começa a tossir sangue, a saturação de oxigênio despenca e o paciente, tragicamente, acaba se afogando nos próprios fluidos internos.
É avassalador. 50% de letalidade numa complicação é um número que deveria parar o trânsito.
E para complicar ainda mais o cenário lá na porta do pronto-socorro, tem um alerta oficial muito recente da Secretaria de Saúde da Bahia, a SESAB, e esse alerta quebra uma regra que muitos médicos tinham como uma verdade absoluta na faculdade.
Ah, sobre a cor amarela.
Exato. Nós falamos agora há pouco que o sinal clássico da síndrome de Veil é o paciente ficar profundamente amarelo, a icterícia. Mas a SESAB alerta de formas extremamente graves, incluindo essa hemorragia pulmonar letal, podem ocorrer sem que a pessoa fique amarela.
Sem icterícia nenhuma. E como isso afeta a tomada de decisão no hospital? Porque imagino que mude tudo.
Muda completamente o nível de alerta necessário na triagem. Durante muitas décadas, a medicina ensinou, e muitos médicos ainda internalizam isso, que a cor amarela da pele é o grande farol de gravidade na leptospirose.
Uhum.
Então imagina, numa emergência lotada, o profissional faz a triagem visual rápida. Ele vê um paciente com febre, tosse e dor no corpo. Se não tem icterícia, o cérebro do profissional tende a rebaixar o nível de urgência, classificando o caso como uma síndrome respiratória comum ou, sei lá, uma suspeita de dengue leve.
Porque falta o tal do farol amarelo.
Exatamente. A ausência de pele amarela, as chamadas formas anictéricas graves, provam que o pulmão pode estar colapsando, mesmo enquanto o fígado ainda está funcionando razoavelmente bem. Se o médico esperar o paciente ficar amarelo para confirmar que é grave, pode ser tarde demais para intervir nos pulmões.
Que loucura.
Então, um simples relato de tosse com raios de sangue, associado ao contato recente com áreas de risco, exige intervenção imediata, com ou sem icterícia.
Sabe, olhando para toda essa cadeia de eventos, o diagnóstico confuso no início, a letalidade assustadora da hemorragia, a falha da sorologia, fica muito, muito evidente que tentar resolver o problema de saúde pública deitado num leito de UTI é enxugar gelo.
É sempre correr atrás do prejuízo.
Total. A medicina curativa tem limites claros aqui. Então, para entender onde a verdadeira batalha precisa ser travada, nós precisamos olhar para os dados da nossa infraestrutura.
Com certeza, os números não mentem.
Até setembro de 2021, os números do Ministério da Saúde registraram mais de 2.100 casos no Brasil, com 164 mortes. A média histórica anual no país ultrapassa 3.800 casos. E o mais revelador, as regiões Sul e Sudeste lideram essas estatísticas ano após ano. O que a geografia dessas regiões diz sobre o contágio?
Nos diz que a leptospirose é um fenômeno predominantemente urbano e estrutural. Não é uma doença de floresta. O Sul e o Sudeste concentram as maiores taxas de urbanização e densidade populacional do país. E, historicamente, a expansão urbana no Brasil ignorou completamente a hidrologia natural.
Nós asfaltamos tudo por cima, né?
Pois é. Nós canalizamos rios em tubulações insuficientes, concretamos as várzeas e construímos bairros inteiros em áreas de inundação natural. Quando se tem um sistema de escoamento subdimensionado, lidando com chuvas tropicais, o transbordamento das galerias pluviais que estão repletas de ratos e lixo é pura matemática.
E aqui entra um estigma que precisa ser quebrado urgentemente.
Ah, sim.
Porque muitas vezes a leptospirose é tratada como um certo preconceito, como se fosse uma doença de quem não tem hábitos de higiene, de quem é descuidado com a própria casa.
É uma visão muito distorcida.
Sinal de uma cadeia longa de negligência no planejamento urbano.
Sem dúvida nenhuma. É uma falha sistêmica. E como não existe uma vacina disponível para humanos no Brasil...
Espera, não tem vacina?
Não para humanos. A vacinação atual é voltada apenas para cães. E mesmo assim, a biologia da leptospira é tão complexa, ela possui dezenas de cepas diferentes, os chamados sorovares, e criar uma vacina universal e duradoura é um desafio científico monumental.
Entendi.
Então, a nossa única linha de defesa é a prevenção primária. Nós precisamos impedir que o rato prospere perto de onde as pessoas vivem. E a abordagem tradicional do poder público para isso tem se mostrado profundamente ineficaz.
Porque a abordagem tradicional é jogar veneno, né? É a famosa desratização reativa. O bairro sofre com ratos, a prefeitura vai lá, joga as iscas tóxicas, os ratos morrem e o problema parece resolvido.
Parece, mas só na superfície.
É, porque analisando o manual de biologia dos roedores que está no dossiê, os ratos são animais que têm neofobia. Um medo instintivo de coisas novas, e as colônias se adaptam muito rápido ao veneno. Jogar veneno sem mexer no ambiente é perder a guerra a longo prazo, não é?
Completamente. Eliminar parte da população de roedores com raticidas, sem alterar o ambiente deles, apenas diminui a competição por recursos temporariamente.
Como assim?
Os ratos que sobrevivem encontram uma abundância de comida de repente e começam a se reproduzir numa velocidade ainda maior. Em poucas semanas, a população original se recompõe ou até aumenta. O controle real de roedores baseia-se na biologia comportamental. E é por isso que especialistas defendem a aplicação do controle integrado de pragas, o famoso CIP.
O dossiê descreve isso perfeitamente através da teoria dos três pilares fundamentais da sobrevivência do rato. É alimento, água e abrigo. E é fascinante porque, se a gente pensa bem, o lixo mal acondicionado na rua é o banquete contínuo.
É o restaurante aberto 24 horas.
Os montes de entulho de construção no quintal ou as redes de esgoto abertas oferecem o abrigo seguro e quentinho. Quando uma cidade junta esses três pilares, ela está basicamente construindo e subsidiando um hotel 5 estrelas para as colônias de ratos se multiplicarem infinitamente.
A analogia do hotel 5 estrelas ilustra perfeitamente o problema ambiental. O controle integrado de pragas atua exatamente fechando esse ciclo. Em vez de simplesmente responder a uma infestação espalhando veneno, o CIP exige inspeção técnica proativa.
Ou seja, ir atrás da causa.
Isso é procurar marcas de gordura nos muros, fezes, identificar frestas em tubulações e fechar essas vias de acesso. É gerenciar resíduos de forma que o lixo seja retirado antes do anoitecer, que é quando os ratos saem das tocas para forragear. O controle químico, com as iscas e venenos, é apenas a última ferramenta utilizada, não a primeira. Sem mudar um ambiente, a batalha está perdida antes mesmo de começar.
Porque se você retira a comida e o abrigo, a população colapsa por conta própria. Se não tem rato, não tem urina contaminada no solo. E se não tem urina, pode chover a semana inteira, que a água que invade a rua, embora seja suja e super incômoda, não vai ser letal. O planejamento urbano, o saneamento e o descarte correto de resíduos não são pautas apenas ecológicas, sabe? Eles são as verdadeiras vacinas contra a leptospirose.
Essa é a conclusão fundamental. A saúde pública não começa e termina na porta do hospital. Ela começa na calçada de casa, no ralo da rua, no cronograma do caminhão de lixo. Permitir o acúmulo de entulho e lixo orgânico é, biologicamente falando, enviar um convite formal para que o reservatório de uma das infecções mais violentas do mundo venha morar sob nossos pés.
Bom, nós dissecamos uma quantidade enorme de mecanismos cruciais aqui hoje, né?
Sem dúvida. Muita informação vital.
Para resumir, a leptospirose é uma doença mecânica e rápida. Ela precisa da umidade para manter sua estrutura intacta e usar a água para amolecer a nossa pele e encontrar o caminho para o nosso sangue.
E uma vez lá dentro?
Exato. Uma vez lá, ela usa o período de incubação para se disfarçar e invoca uma tempestade imunológica que nos faz acreditar que é apenas uma virose severa, mascarando a identidade dela para ganhar tempo contra a sorologia.
É o cavalo de Troia agindo.
E o grande sinal de alerta, aquele alarme de incêndio no corpo, é a dor extrema na musculatura, principalmente nas panturrilhas, que nunca deve ser ignorada se a pessoa teve contato com áreas alagadas, terrenos úmidos ou locais suspeitos nas últimas semanas. A regra número 1 é fugir da automedicação com anti-inflamatórios.
Que só estrangulam os rins quando eles mais precisam de ajuda.
Pois é. E, acima de tudo, o reconhecimento de que a janela de cura, o momento de agir com antibióticos simples, é estreita e fecha lá nos primeiros dias.
E por não termos uma solução preventiva definitiva na biologia da medicina humana, o foco precisa retornar sempre para o ecossistema. O rato de esgoto é um animal fascinante pela resiliência dele, mas na equação da nossa saúde, ele atua apenas como um vetor mecânico.
Ele está só cumprindo o papel dele.
Exatamente, só está presente onde encontra falhas na nossa ocupação do espaço. A bactéria é a arma, o roedor é o mensageiro, mas a raiz da epidemia é a precarização das cidades.
É a infraestrutura falha que permite o contato fatal no fim das contas. E com esse raciocínio, nós fechamos nossa análise profunda de hoje. Mas, para quem está nos acompanhando, eu deixo uma reflexão. Da próxima vez que você passar por uma rua e vir um terreno baldio com um mato tomando conta, ou um monte de entulho encostado no muro, ou até um bueiro entupido de lixo num dia brilhante de sol,
É preciso entender que nós não estamos olhando apenas para o incômodo visual, uma questão puramente estética ou administrativa da prefeitura. Nós estamos olhando para um laboratório biológico ativo. É uma bomba relógio de saúde pública. Ela está armada em silêncio absoluto e o gatilho já está definido. Basta apenas aguardar a próxima tempestade chegar, a água baixar e deixar para trás aquela fina camada de lama grudenta para finalmente detonar. Até a próxima análise profunda.